Bom dia aos alunos, aos colegas que fazem um curso de afetividades, uma educação pessoal. A nossa aula de hoje já uma aula que está localizada na parte mais complexa dos trabalhos. Ela tratará do momento, não apenas do momento em geral, podemos falar em período também, dos períodos, dos momentos nos quais pessoas vão conviver, vão morar juntos. E há uma série de caracteres, de peculiaridades que por vezes ocorrem nesta nova vivência, nesta nova experiência. Algumas coisas acontecem de maneira muito pontual quando algumas pessoas vão morar juntas. Já de início, nós temos alguns elementos a destacar. Usualmente no consultório, quando estamos trabalhando a historicidade de uma pessoa, os caminhos existenciais desta pessoa, é usual que muitos façam a seguinte comparação entre quando estavam morando sozinhos e o que ocorria. Então a pessoa descreve que tinha um apartamento, que tinha uma casa, que morava num sítio. Ela faz um painel dos elementos de quando ela morava sozinha e como é agora que ela está vivendo com alguém. Isso se tornou, em grande parte dos casos, um chavão de época, uma afetação do discurso. Ora, do que estou falando exatamente? Onde está a afetação e onde está a questão aqui a considerarmos? Para tornar mais claro o que eu vou dizer logo a seguir, eu trouxe para vocês como ilustração um texto do Maurício Carpinejar, que trata exatamente sobre isso que estamos conversando aqui. É um texto curto, vou ler para vocês um trecho dele. O Maurício Carpinejar escreve assim: morar junto é uma arte complicada. É algo absolutamente novo, sem precedentes. Não é repetir a vida de solteiro, a rotina da vida de solteiro. Não tem como fechar a porta e esquecer do dia na frente da televisão. Não tem como fechar a cara e não falar nada. Não explicar o que está acontecendo. Tem alguém agora que se importa com seu silêncio, com a sua alegria, com sua mudança de humor. Tudo deve ser sinalizado, conversado, amado. Tudo deve ser discutido, desejado, aprovado. Tem alguém agora encarando, esperando fazer coisas ao seu lado, na expectativa da sua felicidade. Não dá para fingir que ele não existe. Casar é como cursar o jardim de infância e o ensino superior ao mesmo tempo. É como aprender a falar e escrever uma dissertação ao mesmo tempo. Você vai se sentir burro e inteligente ao mesmo tempo. É o mais banal e o mais complexo, simultaneamente. Você vai ter as melhores ideias da sua vida e as piores também. Você vai descobrir que não sabe usar o abridor de lata, mas poderá ensinar sua companhia a arrumar o chuveiro. Você vai descobrir como pregar botões e realizar cálculos de economista para manter a casa. É o mais alto e o mais baixo conhecimento, sempre. É se ver vocacionado ao casamento e totalmente despreparado também. Morar junto é nascer cuidando de outro parto. Maurício Carpinejar. Eu acho esse texto lindo pelos vários momentos que ele coloca sobre essa questão de morar juntos, né? E como isso aparece na clínica, direto, né? Esse contraste, esses altos e baixos, esses elementos todos, né? Agora, Essa ilustração inicial, que claro vai variar para cada pessoa, conforme seu contexto, conforme a sua vida, uma série de variáveis do que o Maurício Carpinejar coloca, serve de prefácio a uma primeira complexidade no nosso trabalho de hoje, que é a seguinte: observaram como, a partir do próprio texto do Carpinejar, há esse contraste entre a vida de solteiro e agora a vida de casado, ou a vida de solteiro, ou de morar sozinho, e a vida de morar com alguém. Eu pergunto a vocês, não acham curioso, não acham algo contrastante esses elementos que mostram esse modo afetado de comparação? Porque nós poderíamos fazer inúmeras outras referências que não essa. Por que a comparação da vida de morar junto com a vida de solteiro? Talvez porque uma seja imediatamente subsequente à outra, no sentido temporal? Será que é isso? Talvez porque em uma você tenha tido uma determinada experiência na qual você apenas fazia as coisas e agora você muitas coisas fará com a outra pessoa? Mas mesmo que seja assim, você vai fazer muitas novas coisas sozinho, exatamente por estar com alguém. Olhem, é como se eu dissesse para vocês assim, ó, comparem o número 3 com a letra A. Vocês me diriam o que uma coisa tem a ver com a outra, professor. Ou se eu dissesse a vocês, o contrário de branco é o preto, por convenção, vamos supor. O contrário do verde é o azul, por convenção, ou seria uma outra coisa? Só que do ponto de vista da sociedade da nossa época, muitos já se habituaram a fazer automaticamente essa comparação. Qualquer questão, às vezes, que surja lá quando está morando com alguém e a pessoa vai se reportar ao tempo em que não morava com essa pessoa, que morava sozinho na casa, achando que esta é uma comparação natural. E muitas vezes não é. Pela historicidade de uma pessoa, nós encontramos em inúmeros casos com o que essa pessoa deve fazer as referências, as comparações, os contrastes, quando, claro, for o caso de fazer isso. Nem sempre é o caso. Há experiências que não devem ser comparadas com nada, que elas se bastam por si. Cada caso precisará ser estudado de uma única forma. Mas considerem que para algumas pessoas, quando ela está morando com alguém, vamos supor que você está agora recentemente, há 2, 3 anos, convivendo com uma pessoa na sua casa, no seu apartamento. Ok. Então, subitamente você sente necessidade de fazer conversações, comparações com coisas da sua vida, até para ter uma referência melhor sobre certos aspectos. Com o que você vai conversar? Dependendo da sua historicidade, é interessante conversar, por exemplo, com as suas buscas. Então, no momento difícil que está tendo com a pessoa com quem você vive, às vezes é interessante você parar e pensar, não, espere, estamos tendo um momento difícil, mas ambos estamos trabalhando para um projeto pessoal, a gente quer fazer um doutorado no Japão, ou a gente vai se mudar em breve para os Estados Unidos, vamos viver um tempo na Califórnia, tudo isso é parte de uma adaptação. Vejam como já fica com outro referencial, você não está fazendo uma comparação com o tempo em que você era solteiro. Você, com base na sua historiografia, na sua estrutura de pensamento, entendeu que no seu caso específico, o que é producente e o que é o endereçamento existencial para essa questão é conversar com a sua busca. Olha, a relevância disso vai tão longe, é como você tem um assunto sério para tratar com seu filho. E ao invés de tratar com seu filho, vai tratar com a pessoa que cuida da segurança do seu prédio, que não tem nada a ver com a questão. Fica completamente deslocado, esquisito. Da mesma forma, Só que muitas pessoas aprenderam que quando tem certas questões como essas, devem comparar com o tempo que eram solteiras e acham que isso é uma atitude sensata e tudo mais. Existem muitas ilustrações sobre isso. Algumas pessoas não devem conversar com suas buscas, mas com a intercessão que está acontecendo. Outras, com o sentimento que ocorre. E assim, para cada pessoa, será de um jeito. Aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, um dos compositores, um dos autores mais queridos, um homem que hoje já tem mais de 60 anos, é o Ney Lisboa. Ney Lisboa, ele é aqui da Serra, Serra Gaúcha, região da linda região de Caxias, daqueles vales lindos que nós temos aqui na Serra. De lá é o Ney Lisboa. E ele tem composições lindíssimas. Uma delas que nós vamos ouvir agora, ela foi gravada num show que ele fez aqui em Porto Alegre. Ele tem várias passagens sobre isso que estamos conversando. Então, ele está conversando com a pessoa que ele ama nessa canção. E lá pelas tantas, ele, nas reminiscências dele, nas considerações, ele diz para a pessoa assim, ó: todas as pessoas que eu conheço cabem bem juntinhas na palma da minha mão, mas para você eu guardei um universo. Quando falta espaço, eu faço verso e durmo na canção. Por isso, meu amor, não pense que é brinquedo, eu tenho medo e morro de paixão. Não vai ter graça o dia em que eu abrir a porta e a tua mão vazia disser não. Vamos ouvir esta linda canção do Ney Lisboa, que eu separei para os senhores na nossa aula de hoje. Essa canção se chama Romance.
Todas as bobagens que eu já disse dariam pra encher um caminhão. Mesmo assim encontro no caminho milhares tão sozinhos quanto cabem bem juntinhas na palma da mão. Pra você guardei um universo, e quando falta espaço eu faço um verso e durmo na canção. Por isso, meu amor, não pense que é brinquedo, eu tenho medo e morro de paixão. Não vai ter graça o dia em que eu abrir a porta e a tua mão vazia disser não. Que eu já disse dariam para encher um caminhão. Para você guardei um universo, e quando falta um verso, peço teu perdão. Por isso, meu amor, nem leve tão a sério que se eu morro de medo, eu invento uma paixão. Não vai ter graça o dia em que eu te vir na porta e não souber se entro ou faço uma canção.
Ouvimos então essa linda interpretação do Ney Lisboa, sua canção chamada Romance, na qual ele ilustra alguns dos elementos que estamos tratando aqui. Vamos adiante, temos vários conteúdos para o nosso trabalho de hoje e em alguns minutos fazemos uma parada para que vocês possam colocar os apontamentos, as dúvidas, as reflexões sobre o que estamos tratando. Então, primeiro, estávamos vendo, antes da canção do Ney Lisboa, que compreender com o que estabelecer as conversações é um elemento que pode ser promissor, que pode ser interessante. Segundo, nós temos aqui um outro referencial, que é o seguinte. Quando você está morando com alguém, entre os muitos fenômenos que ocorrem, a qual deles nós devemos prestar atenção? Com quais fenômenos nós propriamente devemos nos conectar, nos importar, dar um tratamento no andamento das coisas? Por exemplo, para algumas pessoas, é relevante saber quem vai pagar a luz, quem vai pagar o condomínio, quem vai pagar o telefone, quem vai fazer esta parte na relação que está em andamento. Para outras pessoas isso nem entra em matéria de discussão, isso não cabe. As coisas já se encaminharam de tal maneira durante a intercessão, desde o namoro, desde que se conheceram, que isso já foi diluído e resolvido sem mesmo ser conversado, não é? Há casais que já encaminham as coisas de tal forma que isso fica no meio da trajetória, já fica resolvido de uma forma ou de outra, não é preciso que se dê margens, até causa desgaste se for conversado sobre isso. Mas sobre, por exemplo, quem cozinhar já é diferente. Aí nós já temos outros elementos de referência que são importantes e que vão pedir a nossa atenção, né? Aí nós precisamos ter certos cuidados quanto a isso. Ou então, quem vai acolher? Olha que coisa mais característica, né? Para alguns casais, quem vai acolher o outro é tema de grandes discussões, de grandes problemas durante o relacionamento. Parece que compete a um deles este papel, de estar sempre predisposto a ceder, sempre predisposto a amparar, sempre predisposto a acolher. Vejam como isso se desdobra. Em outros casais, isso ocupa uma outra dimensão, bastante distinta. Por exemplo, às vezes os fatores da base categorial é que são relevantes nessas questões. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a menina, ela ela se mudou para uma região muito distante, ou às vezes para um outro país, para um outro lugar, e lá nesse lugar ela não domina bem o idioma, ela está tendo dificuldade até na aprendizagem, e lá é a família em que mora essa pessoa com quem ela agora vai conviver. E isso às vezes é profundamente relevante para ela, ter que conviver com a família dessa pessoa. Outras vezes não, outras vezes não há qualquer relevância quanto à família, mas quanto ao emprego, quanto ao lugar, não é? Isso tem inúmeros desdobramentos, inúmeras questões existenciais. Considerem, por favor, nesses trabalhos que estamos fazendo, como isso funciona para cada um de vocês. Observem a própria historicidade. Então, nesse quesito específico, com que se importar na relação? Vejam, por vezes você está se importando com algo que, se considerarmos a interseção entre as pessoas, se considerarmos a trajetória, as aulas anteriores, o que vimos, para onde vocês estão caminhando, isso com que às vezes a gente está se importando é um freio, é um grave impedimento a tudo aquilo que buscamos ter, conseguir, ser na vida. Sabe, o fato de algo nos chatear, de algo parecer ser relevante, não quer dizer que seja, não é? Pode ser simplesmente um vício de linguagem, pode ser que aprendemos que devemos nos importar com determinadas coisas, ainda que muitas vezes não tenhamos nos preocupado com nada disso. Eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões, ok? Prosseguindo então a nossa aula, após essas contribuições dos colegas, vamos seguir aprofundando. Esses elementos que estão em andamento aqui na nossa aula, colocados no nosso cotidiano, em inúmeras vezes eles se tornam invisíveis, desaparecem e dão lugar ao ruído das comunicações, dão lugar aos problemas do cotidiano. Então, o que os senhores têm presenciado, temos vários colegas aqui que são filósofos clínicos, que já atendem há vários anos. O que vocês têm presenciado no consultório? Usualmente, a pessoa que nos procura, ela coloca os problemas que ela encontra. Que ela chega em casa, depois de um dia de trabalho, está muito irritada, os pés estão doendo, e aí o marido ou a esposa começam a colocar certas questões, e aí quando viu já está discutindo, já estão brigando, e aí já não tem mais vontade de jantar, mas tem fome, a cabeça dói, e não sabe como resolver esse impasse, que aliás já se arrasta por várias semanas, às vezes meses, e parece não ter fim, e a pessoa diz que se sente sozinha, que não se sente amada, compreendida. Se pudéssemos entrevistar a outra pessoa que convive com ela, talvez nos dissesse algo parecido. É isso o que usualmente nos chega, e não essa tomografia existencial que estamos vendo aqui. Então, a passagem entre esta tomografia e o barulho do cotidiano, para algumas pessoas é muito difícil, é de muito difícil acesso. Alguns ficam perdidos entre uma coisa e outra. Então, alguns compreendem muito bem o que está sendo colocado aqui, mas a vivência disso é bastante precária. A única vivência que é bem sucedida quanto a isso é no entendimento conceitual. Já outros têm grande influência na empiria dos fenômenos do cotidiano, mas já se enfraquecem muito quando precisam elaborar esse discurso de um modo de planejamento, de um modo de encaminhamento no qual a vida vai um pouquinho além da calçada e os horizontes precisam de ampliação. Existe no Brasil uma autora que, com graça, com leveza, bom humor, e pitadas filosóficas no meio e algum psicologismo, escreveu muito sobre esses temas. Escreveu em jornais, em periódicos, escreveu no Globo do Rio, teve várias publicações, que é a Danusa Leão. E num dos livros dela, que eu tenho aqui, é Sua Visão de Mundo Sem Juízo, um livro no qual ela trata... Toda a primeira parte ela fala sobre recordar, é muito bonito, ela fala sobre a memória, ela fala sobre toda uma trajetória, depois ela vai falar sobre amores e desamores. E há um capítulo que conversa conosco na aula de hoje. Vou ler um trecho para os senhores. A Danusa Leão então escreve: viver junto é ótimo, mas algumas regras devem ser aprendidas e decoradas para que reine a paz conjugal. São pequenas coisas que serão feitas sempre sem o menor sacrifício, claro, e fundamentais para que o amor perdure ad eterno. Como todo mundo sabe, as necessidades básicas femininas são bem diferentes das masculinas. Homem ocupa muito espaço e nós, mulheres, temos que abrir mão de certas felicidades do tempo em que se morava sozinha e se sonhava com a vida conjugal, tudo pelo amor. Vamos fazer uma pequena parada aqui nesta parte do texto. Para Danusa Leão, nós homens ocupamos muito espaço dentro de casa. E ela diz que para as mulheres, elas têm que abrir mão de muitas coisas, não é? Daquele tempo em que elas viviam sozinhas e sonhavam o momento de estar conosco, vivendo com a gente, e agora notaram que vão ter que abrir mão de muitas coisas. Uma das questões é, para aqueles para os quais a questão é esta, como tem trabalhado isso? Aqueles que sonharam uma vida vivendo com alguém, finalmente estão vivendo com essa pessoa. Às vezes isso aconteceu de um dia para o outro, outras vezes houve um longo planejamento, mas seja como for, aqueles que estão vivendo, como eles lidam com isso? Como cada um de nós lida com isso? A gente sabe compreender que agora as coisas serão diferentes em alguns aspectos e que precisaremos ceder em coisas que às vezes são relevantes para nós. Questão de tempo, questão... Ela mesma vai colocar aqui algumas dessas questões. Vamos prosseguir com ela. Danusa Leão prossegue escrevendo. É difícil ler um jornal quando se mora com um homem. Um livro é praticamente impossível. Mas se não conseguir se conter, diga de vez em quando: bem, olha que coisa interessante, e leia uma frase para ele, que assim não vai se sentir tão esquecido e abandonado. Quem não leu Guerra e Paz enquanto era solteira pode desistir e deixar para depois o divórcio, porque com um homem por perto não dá. Aqueles telefonemas sem fim com a amiga para falar desde os estados da alma até sobre o modelo de sandália que viu na revista, nunca mais. Ainda está para nascer o homem que suporte ver a mulher pendurada no telefone de conversa fiada. E sabe por quê? Porque eles são seres simples, que só querem uma coisa, que toda a atenção de todos os segundos da vida de quem estiver por perto seja dedicada a eles e a mais ninguém. Não é muito, é? Já mulher é diferente. Se elas soubessem que são amadas acima de tudo, eles podem até ir ao futebol, desde que telefonem no meio do jogo, para dizer que estão com saudades. Mulher é capaz de fechar a torneira do chuveiro, abrir a cortina do box e gritar bem alto: meu amor, você me ama? E nessa hora, um homem inteligente cessa qualquer atividade e, mesmo que esteja atracado com a bula do novo celular, larga tudo, entra no banheiro, olha para ela com altos ares de desejo e diz: eu te adoro. Pronto. Está comprada a paz, pelo menos por uns dias. E não custa, custa. Mulher acredita muito mais em palavras do que em atos. E um marido esperto deve repetir as tais palavras tantas vezes quanto conseguir. para ter uma vida sossegada. Danos de leão é... Vamos prosseguir aqui. Já os homens gostam de ser tratados como se fossem crianças de colo. E é preciso deixar bem claro que a única coisa importante para você é ele. Homens não precisam ser amados o tempo todo. Basta que toda a atenção do universo seja dedicada a eles e a mais ninguém. Sendo assim, a partir do momento em que ele chega em casa e até o momento em que sai para o trabalho, ela só deve ter olhos para ele. Aliás, olhos não, os cinco sentidos. Quer um drink? O gelo já deve estar tirado, claro, e você já deve saber de cor de quantas pedras de gelo ele gosta no uísque. Quer um canapézinho? Em segundos, o pão deve estar cortado em quadradinhos com uma fatia de queijo em cima e uma cereja coroando tudo. Um homem verdadeiro sábio, verdadeiramente sábio, deve ter um caderninho no escritório, no qual estejam escritas em letras vermelhas as grandes datas da história. Dois pontos: o dia em que se conheceram, o do primeiro beijo, o da primeira transa e como ela estava vestida. Nesses aniversários importantíssimos para qualquer mulher do planeta, ele deve, além de mandar flores, levá-la para jantar fora e nessa noite cumprir com louvor os seus deveres masculinos. É simples lidar com uma mulher. Basta dizer muitas vezes por dia que a ama loucamente, mesmo que não seja verdade. E é simples lidar com um homem. Basta tratá-lo como se ele fosse Deus. A Danusa Leão, nessa crônica, em meio à obra dela, claro que ela exagera e faz de propósito, como maneira de chamar a atenção dessa extrapolação de caracteres para fatores que no nosso cotidiano muitas e muitas vezes ocorrem para muitas pessoas. Para alguns de nós, a relação estaria praticamente a salvo. A convivência, o cotidiano, mesmo com seus problemas, com tantas coisas que a gente vive, passa, um dia um dos filhos está enfermo e precisa a gente ficar toda noite ali com ele, uma dor de ouvido, uma otite chata, a criança está incomodada e às vezes temos trabalho no outro dia muito cedo. Tudo isso, por vezes, e muitas outras coisas que ocorrem durante uma vida conjunta, poderiam ser extremamente minimizadas, poderiam ser ínfimas no cômputo geral das coisas, se alguns dos eventos que ela narra aqui, quando de fato ocorrem em algumas pessoas, fossem atendidos. Para algumas pessoas, se aquele que convive com elas tivesse o cuidado de 3 ou 4 vezes por dia dizer palavras afetuosas, palavras que mostrassem que se importam, que a outra pessoa é importante, que ele a considera, que a ama, olha, um batalhão de coisas imensas seriam deixadas de lado e não atrapalhariam mais. E às vezes, quando essas mesmíssimas gotinhas de nada faltam, aí se precipitam coisas que fazem tudo isso parecer muito diferente. Para vocês que acompanham esse curso já há um bom tempo, é o momento de fazer algumas reflexões a respeito disso. Será que isso acontece com cada um de nós nesse momento? Se isso acontece com cada um de nós nesse momento, há como fazermos alguma coisa no sentido de darmos um melhor endereço a essas questões? Eu sei que alguns, ao mergulharem em elementos como estes, logo se depararão com certos freios. Exemplo: olha, eu faço isso com a minha esposa, eu faço isso com o meu marido. Só que, se eu digo isso, é como falar para o vento, não adianta nada. Ou, eu falo, uma vez ou outra até funciona, depois esquece e volta tudo como era. Ou não adianta falar, se eu falar dá briga. Porque a pessoa já começa a dizer, o que adianta, você me pede isso, mas você não faz aquilo. E é um escambo eterno, nunca tem paz. Outros vão dizer, já desisti, porque agora os problemas já são tão outros, já vão tão longe, que isso aí já não significa mais nada. Teria que recuar no tempo para poder fazer algo como isso que está sendo colocado. E é mais um motivo, então, para pensarmos a respeito, uma vez que certas coisas equacionadas ou encaminhadas vão talvez pedir de novo por isso, sim. E você estará de novo diante desses contextos. O que durante a caminhada, o que durante a convivência com uma outra pessoa pede a sua atenção? Pede a sua atenção no sentido de você poder conversar, interagir em bases mais próximas à caminhada conjunta, às buscas. Aqui eu vou parar o gravador para perguntar como tem sido a experiência de vocês quanto a esses fatores. Qual tem sido, o que vocês têm aprendido com coisas como estas que estamos vendo até aqui? Vou desligar o gravador para conversarmos. Prosseguindo após estas valiosas participações das colegas, de fato, observem as questões com as quais estamos lidando nesse momento. Temos todo esse manancial atávico, esses modelos construídos, nossos pais, a nossa cultura, as nossas relações anteriores, familiares, no cinema, uma série de modelos e já temos um mundo novo. Estamos nesse trânsito. Ora, nos pegamos fazendo coisas vencidas que muitas vezes nós mesmos condenamos. Ora, já conseguimos ir além, já sabemos deste novo homem, desta nova mulher, com suas múltiplas funções, não é? E já conseguimos nos deslocar bem. E nesse trânsito, dependendo do problema que estamos encontrando, tropeçamos. Essa provavelmente é a nossa trajetória de aprendizagem, de caminhada. E afora isso, encontramos pelo caminho inúmeros profetas, desde do Apocalipse, desde as fórmulas prontas, não é? Alguns dizem, não, o casamento, o relacionamento afetivo, isso já terminou, o que está acontecendo é o final dessa etapa da humanidade, não teremos mais isso. Temos pessoas que apregoam isso, terapeutas inclusive, e temos aqueles que dizem que não, que estamos fazendo agora uma etapa para uma nova forma de romantismo, e outros já vêm com fórmulas pré-estabelecidas, no sentido de fazer isso, fazer aquilo. Aqui o que estamos tratando é pelo prisma da filosofia clínica. E em filosofia clínica, os senhores sabem bem como isso funciona. Nós não temos mais uma tabuada, nós não temos mais uma forma de conjugar os verbos prontas. Isso acabou. Em filosofia clínica, o que nós fazemos é ir à historicidade de cada pessoa e lá, na historicidade desta pessoa, na estrutura de pensamento desta pessoa que é única, nós vamos ver quais caminhos são plausíveis, possíveis para ela e como podemos fazer com que ela se aproxime dessa caminhada de uma maneira que possa ser para ela, de acordo com como ela funciona, de acordo com como ela se estabeleceu na existência, tarefa às vezes muito complexa, muito difícil, como os colegas acabaram de mostrar, né, nisso que eles falaram. O Itamar Assunção, ele, certa ocasião, considerando todas essas dificuldades, não é, os tropeços, ele estava falando muito da vida dele pessoal, não, muito mais do que olhando para fora e para os outros. E ele, tentando encontrar nessas coordenadas, caminhos, ele escreveu assim, ó, o Itamar Assunção, nessa linda canção que nós vamos ouvir a seguir. Ele diz que é parte dessa caminhada toda, a gente vai cair, vai se machucar, é parte desse caleidoscópio aí que estamos procurando compreender. Então ele diz, em caso de dor, ponha gelo. Mude o corte de cabelo, mude como modelo. Vá ao cinema, dê um sorriso, ainda que amarelo, esqueça esse seu cotovelo. Se amargo foi, já deve já ter sido, troque já esse vestido, troque o padrão do tecido, saia do sério, deixe esses critérios, siga pelos sentidos. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. Caso de tristeza, vire a mesa, coma só a sobremesa, coma somente a cereja, jogue para cima, cante as rimas de um poema, sofra apenas, viva apenas, sendo só fissura ou loucura, quem sabe, casando, cura, ninguém sabe o que procura. Faça uma novena, reze um terço, caia fora do contexto, esqueça o endereço, a cada 1000 lágrimas sai um milagre. Essa música, Milágrimas, foi cantada por tantos compositores e cantores. Vocês, se procurarem pela internet, vocês vão encontrar inúmeras interpretações dessa canção, na qual o Itamar Assunção procura um alento no, nesses tropeços inevitáveis dessas procuras. Eu vou mostrar para vocês um trecho da música.
Em caso de dor, ponha gelo, mude o corte de cabelo, mude como modelo. Vá ao cinema, dê um sorriso, ainda que amarelo, esqueça seu cotovelo. Se amargo for já tecido, troque já esse vestido, troque o padrão do tecido, saia do céu. Deixe os critérios, siga todos os sentidos, faça fazer sentido. A cada milagre mas sai um milagre. Em caso de tristeza, vire a mesa, coma só a sobremesa, coma somente a cereja. Jogue para cima, faça a cena, cante as rimas de um poema, sofra apenas, viva apenas, sendo só fissura ou loucura, quem sabe casando cura, ninguém sabe o que procura, faça uma novena, reze um terço, caia fora do contexto. Mas se apesar de banal, chorar for inevitável, sinta o gosto do sal, do sal, do sal, do sal. Sinta o gosto do sal, gota a gota.
Após essa linda interpretação da Naozete, ouvimos apenas um encarte. Na edição final vocês recebem a música na íntegra. O Itamar Assunção nos dá a versão dele de como encaminhar esses elementos. Em tudo isso que estamos tratando, ainda subjaz um outro problema, muito corriqueiro, muito comum, e que por vezes é negligenciado. Em clínica, não é indicado inicialmente que se parta do pressuposto de que há uma inclinação natural de cada ser humano para uma vida em conjunto. Há muitas pessoas que provavelmente não possuem uma inclinação para viver com outra pessoa. Há muitas pessoas que, aqui em Porto Alegre, havia um cronista social que fazia essas crônicas do cotidiano, muito apreciado, que era o Paulo Santana. E o Paulo Santana, entre as opiniões polêmicas que ele defendia, uma delas era: se você gosta muito de uma pessoa, se você ama essa pessoa, tenha um relacionamento com ela, mas não more junto com ela, fique na sua casa, cada um no seu apartamento. Ele dizia que essa é a fórmula do relacionamento moderno, contemporâneo, para que dê certo. Nada de misturar escovas de dentes, nada de dormir juntos. Não, dormir juntos sim, mas não viver juntos, né? Podem ficar duas, três noites na casa um do outro, não tem problema. Morar junto, não. Era a opinião que ele defendia e que causava todo tipo de discussão aqui na capital gaúcha, não é? No seu tradicionalismo usual. No entanto, na clínica, o que observamos é que algumas pessoas têm uma inclinação, uma forte propensão ao relacionamento afetivo, mas às vezes isso não combina, destoa em vários índices importantes de uma vivência continuada na forma de morar com a pessoa. E algumas pessoas entendem isso, então, como incompatível para a vida, como não podendo ter essa vivência. Ora, por que não? No mundo como está hoje, com suas complexidades, nós temos tantas possibilidades. O que impede, às vezes, uma pessoa cuja estrutura de pensamento mostra ela inequivocamente que ela não tem a menor inclinação para conviver com alguém, mas tem toda a inclinação para o romantismo, para a poesia, para o amor, mas só não quer viver juntos? Seria de fato um impedimento para o amor, por exemplo? Talvez aqui seria o caso de estudarmos como isso pode ser feito, com as suas perdas naturais, mas com seus incrementos naturais, uma outra forma para alguns de relação. Pode ser que funcione, não sabemos. Sobre isso, nessa mesma obra, Danusa Leão nos conta algo interessante. Olhem o que ela escreveu. Eles se conheceram, se gostaram e resolveram morar juntos. Chegaram cada um já com seus filhos e certos de que iam ser muito felizes. E foram. Os dois trabalhavam, se entendiam, havia uma confiança recíproca. E a não ser umas vagas cenas de ciúme, sem as quais nenhuma mulher pode viver, o clima era de paz. O tempo foi passando e começaram a surgir alguns atritos. Nada de grave, os de sempre. Quando um chegava do trabalho estressado, de mau humor, por causa do trânsito, e o outro também tinha seus motivos de estar estressado, porque o dia não rolou bem. É difícil administrar dois estresses, e nessas horas tinha sempre algum filho ajudando a piorar a tensão. E qual o filho que não aproveita para botar um pouco de lenha nesse tipo de fogueira? Com o tempo, problemas foram acontecendo. Quando o jantar era com os amigos dela, ele ia, mas não tinha muito assunto, e vice-versa. Depois de um tempo, ele começou a perguntar se tinha mesmo que ir, e a resposta foi não. Imagina, ficou tudo aparentemente bem, mas um dia ela cobrou: você não participa da minha vida, etc. e tal. Quando pintava um final de semana, se iam, não dava certo. Se não iam, ficavam os dois de mau humor. De repente estavam vivendo vidas praticamente separadas, apesar de morarem na mesma casa. Um dia, sem brigas nem baixarias, chegaram à conclusão de que o melhor que tinham a fazer era ir cada um para o seu lado. Como não houve uma razão forte para a separação, cada um fez a sua parte e segurou da melhor maneira possível, mas com uma ponta de melancolia inevitável, aquela de quando as coisas não dão certo. Depois de instalada no novo apartamento, ela, civilizadamente, mandou um e-mail convidando o seu já agora ex para ir conhecer a nova casa, e ele foi. No início foi meio constrangedor, mas quando ele viu na estante a foto dos dois, o clima foi ficando leve. Onde terminaram a noite? Num motel. Eles agora estão namorando, sem aqueles problemas de início de namoro, tipo casa ou não casa. Afinal, esse filme eles já haviam visto. Nada ficou combinado. Se um pode perguntar ao outro o que fez na véspera, se existe obrigação de telefonar todo dia, se um deve ceder na hora de escolher o filme ou o restaurante, estão os dois pisando em ovos e se tratando tão bem como quando se conheceram, e é muito melhor, aliás. Em que isso vai dar? Eles não sabem e nem querem pensar. Estão tão felizes de estarem juntos, sem a pressão do dia a dia, o desgaste da vida em comum, que pode ser que dê certo por muito tempo. E em matéria de amor, quem tem coragem de usar as palavras para sempre? Só que a vida é um teste a cada minuto. Ela sempre gostou de carnaval, mas nunca foi ver as escolas porque ele alugava um monte de filmes. E que filmes? Para ver direto, de sábado a quarta-feira de cinzas. Nessa volta, em nenhum momento a palavra carnaval foi pronunciada, mas o dia do desfile está chegando. Se eles passarem por este teste, dá para acreditar até que o amor existe, mesmo que seja preciso, para chegar lá, passar por caminhos às vezes longos e tortuosos. Existe e vale a pena. Esse é o texto da Danusa Leão, ilustrando o que acabamos de colocar. E aqui, claro, cada pessoa conversará com seus inúmeros elementos, não é? Alguns vão achar que isso, mesmo sendo ótimo e podendo ser assim, acarreta, na verdade, um fracasso na vivência familiar, porque tem lá dentro, na alma, bem impresso, bem gravado, que uma vida familiar tem que ser assim, o pai, a mãe, o filhinho, todo mundo junto, indo aos domingos ao parque, aquela coisa toda. E aí, mesmo felizes vivendo assim, são infelizes, porque o modelo não se cumpre, e o modelo que tem na alma não combina com o que estão vivendo, e vice-versa, aquela coisa toda. Em boa parte dos casos, um ajuste na clínica pode arrumar essas coisas de tal forma que a pessoa prossiga a vida dela, mas em muitos casos isso não será possível, e teremos que ver outros caminhos para a pessoa. Esses, às vezes, não estarão disponíveis, não estarão próximos a ela. Eu anotei uma coisa. Nesse livro da Danusa, ela tem outras. Num encarte que vocês vão receber depois na edição, eu vou pedir para colocar ali a capinha do livro, tá? Para vocês poderem, quem quiser ler o livro na íntegra, porque ele tem muitas passagens bonitas, e separei uma para ler ao final para vocês, que eu acho, assim, para mim, uma das páginas mais lindas da obra dela, muito bonito, um momento de inspiração numa obra que tem tantas passagens relevantes. Vamos fazer mais uma parada para que vocês possam colaborar com considerações e reflexões, a última parada da nossa aula de hoje. Bem, após algumas conversações, vamos prosseguir o trabalho aqui. Entre os comentários que estava fazendo há pouco, que não foram gravados, um deles estava colocando o quanto seria importante, promissor, que crianças aprendessem desde cedo que essas questões muito improvavelmente andam em linha reta, que elas são cheias de idas e vindas, como uma colega ilustrou de maneira tão bonita há pouco esses elementos. Estamos nos aproximando aqui do final da aula e ainda temos algumas coisas a considerar. E quando nós falamos em viver com alguém, é usual, pelos nossos padrões de época, que imediatamente surge a imaginação da maioria das pessoas, uma pessoa se relacionando com uma outra pessoa, pelo menos, e ambas agora vão dividir uma casa, um apartamento. Sim, isso muitas vezes corresponde ao que estamos falando. Mas considerem, para além disso, outras formas de conviver com alguém. Uma delas é você conviver com alguém quando esse alguém já se foi. Você pode, às vezes, ter os melhores momentos da sua vida com alguém quando esta pessoa já morreu, quando esta pessoa já se divorciou de você e deixou, às vezes, um filho com você e ela seguiu para outro caminho. Você pode, às vezes, ter a melhor parte da sua vida com uma pessoa quando você já se casou com uma outra e aquilo tudo que você aprendeu na relação anterior agora serve muito. Muitas daquelas brigas, muitos dos medos, muitos dos padecimentos servem. E essa pessoa, então, você está tendo a oportunidade de viver, agora sim, com ela, coisas que naquela época não pôde. Essa ideia cartesiana de que você precisa da presença física de alguém para conviver com essa pessoa, isso é bastante antiquado para os nossos dias. Os nossos dias já permitem que nós possamos conviver com mais de uma pessoa a um só tempo. Não é? Nós podemos ter pessoas que a gente ama muito no coração, mas que vê pouco presencialmente e que convivem conosco. Às vezes conversamos com essas pessoas, fazemos diálogos com elas e elas nem sabem que estamos conversando com elas. Outras vezes elas participam na forma de inspiração, há muitas maneiras. E isso pode enriquecer muito a existência. Para algumas pessoas isso é muito inspirador, é muito bonito. Sabe, ó, essa semana, conversando com um garoto, e ele estava me dizendo que ele aprendeu com a mãe dele a cuidar do jardim, e que ele adora cuidar do jardim. Ele é um jovem advogado aqui perto, ele sai do trabalho dele, diz que vai para casa, bota um short, bota a camiseta, pega as ferramentas dele, ele diz que ele adora jardinar. E que agora no inverno é mais complicado, no final da tarde e tal, mas que ainda assim, quando ele pode, ele gosta muito. É a maneira dele estar com a mãe dele, de interagir, de conversar com a mãe, é uma maneira de amor. Ele se sente conectado profundamente com a mãe dele, que aqui tem várias questões que não temos tempo de entrar, mas é a maneira de conexão. E claro, eu estou dando um exemplo maravilhoso, mas vocês podem considerar que há outros que não são tão bonitos quanto esses na forma de convivência com pessoas. Há uma canção, para os mais jovens essa canção talvez não seja conhecida ou tão conhecida quanto é para os que já têm para além de 40 anos. Essa canção marcou uma época por muitas razões. Uma canção cantada em prosa e em verso por muitos intérpretes. E aqui eu tenho uma das versões tão lindas dela, que eu vou mostrar como fechamento da nossa aula, na qual uma pessoa, após se distanciar dela mesma e caminhar por rincões distantes e precisar compreender certas lições, ela decide um dia retornar. Retornar não apenas para ela, mas para os velhos tempos dela. Retornar para as coisas que faziam sentido a ela nos dias de hoje. Vivendo hoje, mas retomando, na medida em que é possível, certas coisas tão bonitas. E é com essa música que nós vamos fechar a nossa aula. Eu vou colocar para vocês um trechinho da música e depois da música eu quero ler aquele fragmento que ficou faltando da Danusa Leão, tá? Como encerramento. Então, primeiro vamos ouvir a música.
Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo meu casaco marrom, tomar a mão da alegria e sair. Bye bye, Sicilus Alon. Copacabana está dizendo que sim, botou a brisa à minha disposição. A bomba H quer explodir no jardim, matar a flor em botão. Eu digo que não, olhando a menina de meia estação, alô coração. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo meu casaco marrom, tomar a mão da alegria e sair. Bye bye, Sicilus Alon. Copacabana está dizendo que sim, botou a brisa à minha disposição. A bomba H quer explodir no jardim, matar a flor em botão. Eu digo que não, olhando a menina de meia estação. Aos velhos tempos de mim, vestir de novo meu casaco marrom. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.
Na edição final, vocês recebem a linda canção aqui na interpretação do Gutenberg Guarabira, canção chamada Casaco Marrom. Vamos então ao fechamento da nossa aula com um último fragmento do livro de Danusa Leão, Sua Visão de Mundo Sem Juízo. Observem aqui os momentos de serenidade no qual uma pessoa convive com outros, outros que são ela mesma, outros que são os gatos de estimação que ela tem, outros que são vizinhos dela. E vocês não vão encontrar aqui um amor na forma de um homem, de uma mulher, mas um amor diluído em muitas outras coisas. Quando a gente fala em conviver com outros, lembrem, esse outro pode ser uma parte de você mesmo. E às vezes algumas pessoas levam muito tempo até chegar a isso. Vamos ver como ela descreve para nós uma das páginas, um dos momentos mais lindos do livro dela. Ela conta assim: outro dia, depois do almoço, estava eu em casa, deitada num sofá, sem fazer nada. Liguei a TV bem baixinho, só por vício, e meus gatos, que não me largam um minuto, vieram e se instalaram pertinho de mim. Jujuba, com a cabeça deitada na minha perna, e Haroldo, na barriga dela, os dois dormindo. Em um momento de tal paz que eu pensei, ah, que momento bom estou vivendo. E pensei que durante os dias, todos os dias, se vive momentos bons. Só que não nos damos conta porque não prestamos atenção. Às vezes eu saio da ginástica e passo pela barraca da feira, onde costumo comprar frutas, mas eu estou sem dinheiro e o feirante, depois de dizer que eu posso pagar depois, insiste, leva 3 mangas, estão doces como mel. Corta uma fatia com uma faca bem amoladinha e me dá para provar. Não é maravilhoso? E quando eu digo que só vou levar uma, porque moro sozinha, e ele diz, mora sozinha porque quer, não dá vontade de dar uma boa risada? E não é para achar que a vida é boa? Quando chego de viagem cansado, entro em casa, está tudo em ordem, a cama arrumada, os lençóis limpos, a geladeira com as coisas que eu gosto, aí eu tomo um bom chuveiro e me jogo na cama, sem um telefonema para dar. Tem alguma coisa melhor? Acordar, abrir a janela e ver que está um dia lindo, de sol e céu azul, é uma alegria. Mas quando o tempo está cinza e chovendo, também pode ser muito bom. Bom para ficar em casa. Botar uma meia de lã, um suéter velho e ficar bem quietinha, lendo um livro. Não é também glorioso? Todos esses momentos são especiais, mas é preciso prestar atenção. São muitos por dia, nenhum deles tem grande importância, são apenas momentos. E a maior parte das vezes a gente nem percebe, mas não é deles que a vida é feita. Aprendi, e eu não sei como, a captar muitos desses momentos. É sempre inesquecível a chegada numa cidade que não conheço e onde não conheço ninguém, onde tudo é novo. E se eu nem sei falar a língua, melhor ainda. É o desconhecido que pode amedrontar ou ser fascinante. E por que não escolher esse fascínio? E tem aquela hora em que na sexta-feira você terminou todos os trabalhos, fecha o computador com a sensação do dever cumprido e aí também não tem nada melhor. E quando você vai à praia cedinho, se deita na areia e sente aquele sol ainda morno no corpo e pouco a pouco ele vai esquentando, hein? Aí você entra no mar, dá um belo mergulho e volta com um pouquinho de frio e apanha mais um pouquinho de sol. Tem coisa melhor? E o chuveiro que você toma quando chega em casa e sai do banheiro enrolada numa toalha cheirosa do sabonete e do shampoo, tem alguma coisa tão boa? Não há um dia em que eu não saia para caminhar no fim da tarde na lagoa e não pense em como a paisagem é linda, como é bom estar em boa saúde, poder andar bem depressa, que quando chegar em casa eu vou tomar um banho de banheira para relaxar e não tenho nenhum compromisso para a noite. Isso não é felicidade pura? São tantas coisas boas e boas que nos acontece que nem notamos. E que se notássemos, poderíamos ser bem mais felizes. Mas uma coisa me deixa curiosa. Todas as lembranças que eu tenho desses momentos bons, momentos inesquecíveis em que não aconteceu nada de extraordinário, eu estava só. Claro que houve outros, de amor, de amizade, de paixão, que foram maravilhosos. Mas do que eu me lembre mesmo, eu estava só. O que será que isso quer dizer? Que não precisamos dos outros para sermos felizes, que, dependendo de como somos, podemos ter momentos de grande felicidade, que não dependem de ninguém, como costumamos pensar? Eu desconfio que sim. E só sei que a vida, acredite, pode ser muito simples e muito boa. Danusa Leal. Com isso, chegamos ao final da nossa aula de hoje do curso Afetividades, uma educação pessoal. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar agora considerações e questões finais da aula que chegou ao final.